Senhores deputados, muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a Associação Nacional de Freguesias e, em particular, os senhores deputados vão-me permitir que faça uma referência especial ao presidente da ANAFRA, um autarca de freguesia, mas também alguém que já passou por este Parlamento e que também aqui desempenhou as suas funções com elevado grau de responsabilidade. Partilhámos algumas tarefas na Comissão de Agricultura e, naturalmente, queria dizer ao Presidente Armando Vieira que é sempre um gosto revê-lo no Parlamento e queria-lhe reiterar que os nossos trabalhos e as nossas responsabilidades e as competências que estão atribuídas à Subcomissão de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas, e todos os senhores deputados que compõem esta Subcomissão, estão sempre de braços e de portas abertas para vos receber e, através da vossa palavra, as freguesias do nosso país. Do que se trata hoje é de fazermos o acompanhamento da política de defesa da floresta contra incêndios, naquilo que diz respeito às responsabilidades que estão cometidas às juntas de freguesia e também recolher a experiência que as juntas de freguesia têm sabido acumular nestes anos em que têm sido chamadas também ao esforço nacional da defesa da floresta contra incêndios. Foi assim com as anteriores comissões eventuais que o Parlamento constituiu para o acompanhamento desta matéria, particularmente a seguir aos grandes incêndios florestais de 2003. Na altura, o Parlamento constituiu a primeira comissão presidida pela Doutora Leonor Beleza. Já nesta legislatura, tivemos duas comissões eventuais, uma presidida pelo deputado Rui Vieira e a segunda comissão eventual presidida pelo Sr. Deputado Abel Batista. As competências transitaram para a Subcomissão de Agricultura e é nesse quadro que hoje vamos ouvir-vos nesta audição e queria-vos dizer que esta audição vai ser gravada. Tudo o que aqui for dito será transcrita na ata desta audição, ser-vos-á dirigido, digamos, a ata que acompanhará o relatório que o Sr. Deputado Nuno Antão irá elaborar no final deste período, a que se designa o período crítico dos incêndios florestais, que até dia 30 de setembro corresponde, digamos, à fase Charlie, mas foi um pouco mais estendida, chamada fase Delta, até 15 de outubro, porque é justamente o período de tempo em que o país está mais suscetível aos incêndios florestais. Ao fim e ao cabo, o que vamos aqui hoje tratar, vamos ouvir-vos. Eu vou-vos passar de imediato a palavra para poderem fazer um ponto de situação nacional daquilo que tem sido o contributo, o esforço das freguesias para este objetivo nacional, as dificuldades, os constrangimentos, mas também a vossa experiência e as vossas sugestões e recomendações, naturalmente, para que o relatório possa e o Parlamento possa recomendar ao Governo e às entidades competentes, digamos, a adoção das medidas que, do ponto de vista das freguesias, são essenciais para que este esforço nacional possa melhor ser concretizado. Depois da vossa intervenção, darei a palavra aos senhores deputados, que certamente terão questões para vos colocar. A palavra ser-vos-á devolvida para responder aos senhores deputados e para encerrarmos esta audição. Uma vez mais, cumprimentando a ANAFRA, Sr. Presidente Armando Vieira, é um gosto tê-lo aqui. Passo de imediato a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, antes de mais, os nossos agradecimentos por nos terem convidado para estar aqui hoje. Queremos, desde já, confessar que não estamos preparados tanto quanto gostaríamos, em termos de atualidade, para poder responder às questões que, com certeza, quererão formular-nos, mas o período de férias, que infelizmente eu ainda não tive, e o meu colega Cândido Moreira também não teve. Não permitiu que nós nos preparássemos, até porque a convocatória, como o Sr. Presidente sabe, foi enviada no dia 19. Contudo, achamos que é oportuno fazermos aqui uma reflexão sobre esta temática, começando por referir de forma sucinta aquele ano terrível que foi o ano 2003 e que motivou então a ANAFRE para se envolver ativamente nesta tarefa que nós consideramos uma tarefa nacional que deve envolver todos os cidadãos e todas as organizações. Permita-me um parênteses nesta exposição, apresentar-me, sou a Chama Armando Vieira, Presidente da Associação Nacional Freguesias, embora sendo militante do PSD, tenho aqui o dever de isenção e uma posição que procuro desempenhar tanto quanto a minha condição humana me permite, de forma suprapartidária. O meu colega Cândido Moreira é o vice-presidente que representa o Partido Socialista. Normalmente as delegações da ANAFRE que vêm às audições parlamentares integram quatro vice-presidências, uma do PSD, uma do PCP, outra do PS, outra do CDS-PP. Por razões de agenda, como imaginarão, não pudemos ter presentes as restantes pessoas. As nossas desculpas por facto. Em 2003, então, Sr. Presidente, face àquele ano terrível que aconteceu nas florestas portuguesas, resolvemos fazer uma audição das nossas associadas, vocacionada e direcionada para as freguesias da zona da floresta. Obtivemos respostas muito interessantes, desde logo algumas sugestões que já deixámos aqui em anteriores audições, nomeadamente aquela que ressalta mais do combate e da racionalização da gestão da floresta é uma decisão que cabe a todos, que é preciso ter muita coragem para desenvolver. Mas tenho aqui à minha frente que uma das questões, havia aqui, por exemplo, uma opinião que dizia que havia seis fatores essenciais para a existência dos incêndios. Fatores abióticos, fatores culturais, fatores de ordenamento territorial e ausência de uma política de ordenamento florestal, fatores de educação ambiental, fatores operacionais e incapacidade na coordenação para o combate aos fogos florestais. Uma das questões centrais deste conjunto de identificações, de referências que foram feitas pelos presidentes de junta que ouvimos, conferia a necessidade de reorganizar o território da floresta. Sabemos que nas regiões de minifúndio, uma das razões que leva e eu estou à vontade, sou da Aveiro, é uma região de minifúndio, sou um proprietário rural, posso dizer, mas concordo em absoluto, que para gerirmos bem esta problemática é preciso fazer uma reestruturação fundiária do país. Esta é a grande medida que é preciso implementar, mas que, admitamos, não é fácil. Mas quero dizer, Sr. Presidente, esta matéria vertida para as nossas conversas, nas nossas andanças pelo país, sendo de difícil implementação prática, vai sendo entendida como necessária pelo menos pelos senhores presidentes de junta, alguns pedindo-nos o dever de reserva do seu nome, por razões óbvias, indicaram objetivamente que essa era uma medida central deste combate na defesa deste nosso bem essencial que é a floresta. Depois também, na altura, pudemos trabalhar com o Governo sobre a presidência, sendo Ministro da Administração Interna e com a tutela do Poder Local, então o Dr. António Costa, pudemos referir várias vezes esta matéria, que resultou na celebração de um protocolo, de uma parceria de colaboração com várias entidades da administração pública, várias direções gerais, várias secretarias de Estado, que culminaram depois num despacho conjunto da Secretaria de Estado da Administração Interna e da Proteção Civil, perspectivando que as freguesias, como resultou daquele nosso inquérito às freguesias, que as freguesias da região da floresta, com determinadas especificidades, tivessem ao seu dispor um kit de intervenção primária, ou de primeira intervenção. Era referido isso como uma necessidade pelos senhores presidentes de junta, como uma possibilidade de ajuda na eliminação dos fogos nascentes. E verificou-se que assim é, porque as pessoas estando naquela comunidade que os bombeiros frequentemente hoje, felizmente, há dados de ontem que os senhores conhecem melhor que eu, parece que a resposta e o tempo de resposta diminuiu drasticamente, e isso é um facto a registar positivo no combate aos fogos florestais, mas também, nessa altura não era assim, mas também é a proximidade de um kit de primeira intervenção num fogo que acaba de emergir e que foi detectado imediatamente, pode ser perfeitamente eliminado por uma só pessoa. Quando se transforma num grande incêndio, fica incontrolável e, por vezes, todos nós sabemos o que aconteceu no país. Bem, foi este princípio que nos levou a uma conversa com o Dr. António Costa, então, perspectivando que as freguesias fossem dotadas do chamado kit de primeira intervenção. Lançada a ideia no país, posso-vos dizer que foi um enormíssimo sucesso. Candidataram-se 1845 freguesias a serem portadoras e detentoras, corresponsabilizando-se no combate nesta tarefa nacional, que é dever de todos, na detecção e combate aos fogos nascentes. Dessas 1845 freguesias que se candidataram, foram em três fases. Numa primeira fase foram consideradas 845 freguesias, depois houve uma segunda e uma terceira fase. Hoje podemos dizer que foram atribuídos 1091 kits de primeira intervenção a outras tantas freguesias. Portanto, a sugestão que demos ao Sr. Ministro de então, que soube ouvir e que foi sensível a essa medida, o Sr. Ministro da Administração Interna e todos os governantes que tiveram que se envolver nesta problemática, esta medida demonstrou-se com este resultado, que esta medida estava e este pensamento estava certo. Foi um rotundo êxito. Agora, esta é a primeira parte de uma iniciativa a que falta juntar o transporte deste kit de primeira intervenção. Puderam, com certeza, perceber-se pelas notícias das estações de televisão. Este ano, ainda na semana passada isso foi referido em uma estação de televisão, mas o ano passado e nos anos anteriores, depois de 2003, nomeadamente em 2007, quando começaram a ser entregues os kits de primeira intervenção, puderam ser vistas na televisão intervenções, algumas até, se não fosse dramático a questão dos fogos florestais, algumas até com uma muita piada, de autarcas de freguesia, pessoas porventura muito humildes, embora hoje haja uma enorme diversidade e quero aqui salvaguardar isso, porventura muito humildes na sua formação académica, mas que nem por isso deixam de ser pessoas avisadas e com visão e com inteligência para perceber as problemáticas. Alguns referiam com piada que, lembro-me de um caso de um senhor transmontano que dizia: já cá tenho o kit, agora vou à feira comprar um burro para transportar o kit. Bem, isto era parodiando a questão, que é séria. E, na altura, o senhor Ministro da Administração Interna, mais uma vez, Dr. António Costa, ainda em funções, tínhamos analisado a perspectiva de comprar, porque não havia cabimentação orçamental, isto foi lançado já no... O orçamento já tinha passado, não é? Mas que num dos anos subsequentes seria dado um andamento à aquisição dos transportes para esse mesmo kit. O que é que fizeram os autarcas de freguesia que têm os kits e que tinham algum tipo de transporte? Uns carregaram o kit, que estaria num trator. Um trator, porventura, de tração total, que a junta tinha. Outros trataram de acertar uma intervenção e responsabilizar alguém daquela comunidade, da floresta, que tinha um trator para proceder a isso. Alguém privado que tinha esse. Outros ainda, porque a junta tinha uma carrinha, frequentemente uma carrinha ou que não era tração total, porque as freguesias não têm dinheiro para comprar meios sofisticados de transporte. Mas uma carrinha que, mesmo sendo de tração simples, resolvia o problema de aproximar o kit daquele fogo nascente. Bem, por essa via foram prestadas ajudas preciosíssimas nesta primeira intervenção e na detecção e combate dos fogos nascentes. Aqui, senhores deputados, e com isto se sinta-se, pedia-lhes em vossa intervenção preciosíssima, no sentido de que venha, seja completado este ciclo. O que nós sugerimos, admitamos que um kit que custava em média 9 mil euros, para comprar um meio de transporte para esse kit adequado tem que ser uma viatura de tração total que não custa 9 mil euros. Custará para aí 15 mil, 20 mil. Este é o problema. Bem, mas alguma solução vai ter que ser dada. Porque, caso contrário, os kits, e pudemos ver há dias, havia uma imobilização de um kit, percebi mal a notícia porque apanhei já no fim, de uma corporação de bombeiros que tinha um kit, mas que lhe faltava o transporte. Provavelmente eles também não tinham, além das suas viaturas específicas de combate aos fogos florestais, não tinham um kit, uma viatura específica para transportar esses kits. E aqui, a questão do nosso ponto de vista, a ANAFRE, e da participação das freguesias nesta tarefa nacional, na qual nos devemos envolver, alguns autarcas colocavam-nos, mas por que razão nos devemos envolver? E nós enfrentávamos essas observações com a frase, dizendo, esta é uma tarefa nacional, que é dever de todos, sejam eles quem forem. Por via da regra, mais se deve envolver aqueles que representam, que foram eleitos e que representam todas e cada uma das comunidades. Acho que numa primeira abordagem está enquadrado o problema, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Armando Vieira, Srs. Deputados, não tenho ainda nenhuma inscrição, mas podemos fazer a volta normal. Vamos começar pela direita, o Sr. Deputado Hélder Amaral. Sou deputado Hélder Amaral, depois usará da palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes e, finalmente, o Partido Socialista. Creio que, entretanto, podemos fazer a volta assim. Eu estava a pensar fazer a volta assim, mas podemos fazer ao contrário, não tem problema nenhum. Não tem problema rigorosamente, é perfeitamente aleatório. Eu julgo que o PSD, nós hoje de manhã só dar a seguinte informação, o PSD não se encontra presente neste momento. De manhã nós assistimos ao briefing no Comando Nacional de Operações e Socorro, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, onde estiveram presentes também senhores deputados do PSD. Espero que durante a nossa reunião possam, entretanto, chegar. Sr. Deputado Hélder Amaral, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da ANAFRE, Sr. Armando Vieira. E o Sr. Vice-Presidente Quênio de Moreira, dizer-lhes que foi uma intervenção bastante enriquecedora, porque focou, quanto a mim, um aspecto que é nacional e disse-o, e é verdade, e comprova-se que aquilo que são causas estruturais, pouco ou nada se fez, ou seja, nós continuamos com 2% ou pouco mais que isso com floresta que é nacional e tudo o resto é privado e aí pouco ou nada a fazer. Basta, teremos a oportunidade em audições do Sr. Ministro da Agricultura de lhe perguntar quantas IFs estão constituídas neste momento, qual é o cadastro, estão as não referenciadas, o tal ordenamento que anos e após anos, quer a Associação Nacional de Municípios, quer a própria ANAFRE, quer o próprio Ministério, querem trazer à luz do dia, demora a nascer e pouco ou nada foi feito. Ou seja, nós estamos hoje perante um misto de algum trabalho bem feito, eu também não quero ser só de ser críticas, disse isso hoje no briefing, nem tudo é sorte, este caminho que o Governo fez tem alguns aspectos positivos, mas tem é bonito, é bom, mas é abençoado por Deus também, porque com esta umidade não há ignição que resista. Eu acho que qualquer, aliás até se vê pelo escasso, as escassas quantidades de detenções e apreensões de criminosos, que deve ser difícil atear um fogo nas condições atuais. É preciso uma gasolina da melhor, superar muito vento e, porventura, fazer um grande esforço, porque não pega. E, portanto, ou seja, eu julgo que estamos hoje perante uma circunstância, lá no fim, quando perguntar quanto é que custa tudo isto, nós hoje tivemos a noção que 90% dos fogos são fogachos. E nós andamos a combater fogachos com camóveis, com canaveras. Portanto, vamos chegar à conclusão que, porventura, até chegamos a uma altura. Eu assisti pessoalmente a um caso destes, em que um camóvel mais um canaveira para um fogacho, dos tais que, com o presente junta do burro e coquita, pagava. Mas foi camóvel, foi com operações de bombança. Chegaremos ao fim a tentar fazer uma análise muito concreta, muito séria, do custo-benefício. Os meios existem, é verdade. Não são os meios que o Dr. António Costa pensou e idealizou. Daquilo que pensou o Dr. António Costa do que existe é uma mera ficção. Porque ele cria um determinado aparelho, X médios, X ligeiros, estou a falar nos meios aéreos, que sejam com utilização comercial, que se pagavam a si próprios, nada disso existe. Aliás, lembro-me do atual ministro Rui Pereira, quando substituiu, ter ido à Rússia e ter dito, bom, estes meios pesados que nós vamos comprar são ótimos, são excelentes, nunca chegaram a existir, pelos vistos não vão existir, e portanto há uma inversão muito significativa da política daquilo que era a ideia do Dr. António Costa para o atual, mas eu, essa avaliação faremos não com os senhores, noutro sítio, mas só para dizer que há de facto um caminho do dispositivo com meios razoavelmente pensados, uma coordenação, e acho que isso é que é decisivo, uma coordenação de todos os agentes muito maior e muito mais eficaz, que tem permitido uma detenção mais rápida, mas também tem permitido um combate, o primeiro combate inicial mais eficaz, também fruto de facto não existirem hoje nem quantidade suficiente. Aliás, hoje víamos no briefing, por exemplo, na zona de Viseu, que é a zona onde já ardeu mais, e a minha zona, portanto, infelizmente, onde se registaram maiores indignações, maiores incêndios, houve apenas um incêndio. Era um incêndio para tantos meios que existem, obviamente, mal feito forem, mal andaríamos nós, se esse incêndio se transformasse num grande incêndio e, porventura, num incêndio relevante. E, portanto, há aqui, basta olhar pela janela para sabermos que, de facto, essas condições climatéricas, infelizmente, são más para alguns, mas são boas para aquilo que estamos a tratar e para aquilo que é. Agora, eu não deixaria de perguntar ao Sr. Presidente da ANAF o que é que está a falhar para que as juntas possam ser mais eficazes, ou se é falta de enquadramento do legislativo, se é falta de coordenação, para que se possa avançar com o ordenamento que é necessário e com o cadastro que é necessário, de saber quem, onde e como existe, é a floresta, quem limpa, quem não limpa, fazer um plano claro de pontos de água, de caminhos, fazer a limpeza das matas, tratar no fundo da floresta e evitar, na prevenção, que é isso que nós temos que tratar, é na prevenção, porque se houver uma prevenção eficaz, poupamos muito dinheiro naquilo que é o desperdício. Ainda hoje vimos que só as ações abortadas, ou as ações que depois se detectam, elas, os fogos demoram tanto a pegar ou não pegam, que os alertas existem e o número de ações abortadas triplicou. Ou seja, quando os meios são ativados, já o fogo se extinguiu por si próprio, muitas vezes. Portanto, diz bem do que estamos a dizer. E depois, há aqui uma coisa que eu não deixo de achar caricato. Nós denunciamos, em devido tempo, eu sei que a ideia foi também partiu da ANAF, mas eu sempre tive dúvidas deste kit da Juntas de Freguesia. Achei que era mais uma... esta tentativa, aliás, o Sr. Presidente, ao dizer que há presidentes de junta que se queixam e por razões que são óbvias, não se querem identificar. Eu, quando me dizem por razões que são óbvias, fico sempre muito confuso. O que é óbvio, normalmente disse, ou toda a gente sabe. Eu não sei o que é que se quer dizer por razões que são óbvias. E também, por razões que são óbvias, não sei quem foi quem teve a ideia dos kits e porquê que se dão kits sem dar o transporte. Seria a mesma coisa que agora alguém me quiser oferecer um Ferrari, eu fico todo satisfeito, mas depois o Ferrari não tem motores ou não tem pneus. É a mesma coisa. Como é que é possível acordar-se, ou com quem foi feito o acordo? Se o acordo previa, ab início, transporte ou não? Ou se agora toda a gente achou piada aos kits, toda a gente quis os kits e agora dão conta que, de facto, os kits não funcionam, são completamente ineficazes sem o dito custo de transporte. E já agora, qual é o transporte adequado para isto? Porque também há, de facto, há ou não há também juntas de freguesias que já cederam seus kits às corporações de bombeiros. Onde, porventura, onde eles deviam estar? Porventura, haver uma associação de freguesias, uma associação de corporações de bombeiros, então sim, comprar um outro kit de ataque rápido, mas com gente que é capaz de ter formação. E agora também perguntava, qual é a formação que estão a ter? Porque se não me falha a memória, uma pessoa com 50 anos não pode ser bombeiro, já não tem idade. Mas um presidente de junta pode ter esta idade e pode andar com kit a fazer de contas que é bombeiro. E eu pergunto se isso faz algum sentido. Se não se pode ser bombeiro, e para ser bombeiro tem um limite de idade, mas depois um presidente de junta pode andar com kit, com todo terreno, e diz-me assim, bom, mas é, não, são todos, mas há muitos que são. E, portanto, poder-me... Bom, mas é apenas um fator, qualquer pessoa paga também, mas também pode apagar com outra coisa qualquer. O kit é um kit com alguma dimensão considerável. Eu tive a oportunidade de ver um, não em nenhuma junta de freguesia, porque nenhuma junta de freguesia tinha o transporte, aliás, que se tivesse que assistir a um, ou seria numa moto 4, ou numa moto a 2 cavalos, ou num burro, ou num trator, que nenhum tem transporte, mas tive que ir ver numa corporação de bombeiros que tinham instalado o kit que a junta de freguesia cedeu, num carro de comando. E, portanto, e o kit é um kit com capacidade, de facto, razoável para uma primeira intervenção. Agora é preciso que essa primeira intervenção tenha o transporte, não só para chegar, mas se porventura o fogo deixou de ser um fogo inicial, passa num fogo incontrolável, por variação do vento, porque a geografia do porque o fogo se alastou para um terreno de geografia difícil, ou seja, também é importante a forma como se pode sair e a segurança com que se pode sair desse fogo. E, portanto, parece-me que de trator a fuga é difícil, de burro é impossível, e a pé não dá porque nem o kit se lá chegará. E, portanto, aqui o transporte é fundamental. E a formação e a capacidade e as condições técnicas de perceber o mínimo de abordagem a um incêndio, por mais pequeno que seja, que eu não queria ver, Presidente Junta, que respeito e que sei, conheço, e também fui candidato a uma Junta de Freguesia, porque moro numa aldeia, e sei o quão difícil e muitas vezes também gratificante é o trabalho neste primeiro patamar de poder. O que eu não queria era ver pessoas que, preocupadas com a segurança das suas gentes, com os bens e com o património das suas gentes, se aventurassem num primeiro combate, e esse primeiro combate depois evoluiria para uma situação em que é preciso melhor conhecimento e mais meios, depois não existindo, e acabássemos por perder o kit e porventura perder o Presidente Junta. Julgo que isso não aconteceu e espero que não venha a acontecer, mas também porque, como disse hoje, nós ainda não pusemos todo este dispositivo à prova. Ainda falta a prova do algodão. Ainda precisamos de ver se todo este dispositivo e todos estes meios, em condições extremas, como as de 2003, qual é a capacidade de resposta. Ou seja, vários incêndios, várias frentes, à mesma hora, não um incêndio, não as mensagens que o Sr. Secretário de Estado nos manda, que o anterior Secretário de Estado nos mandava às 18 horas, imperativelmente, e esse Secretário de Estado manda às 20, às 22, às 23, para depois vir dizer que já não há incêndios circunscritos. Ou seja, espera que termine com os incêndios, porque eu já recebi mensagens até à meia-noite e meia, que não, fiquei com saudades do anterior Secretário de Estado, assim, Simões, que mandava às 18, e dizia, circunscritos, alguns ainda a arder, paciência, mas era a fotografia do dia. Agora temos mais um modelo, informação útil, não é informação utilizada, informação útil. Ou seja, estamos todos a viver um pouco aqui para a notícia do jornal. Eu queria, não queria patrocinar isso, eu queria de facto perguntar se não é melhor, não havendo, como não parece que não vai existir, capacidade de vos dotar destes transportes, por mais boa vontade, pelo menos falo pela minha parte, que os deputados possam ter, podemos fazer essa pergunta ao Sr. Ministro da Administração Interna, ao Sr. Ministro do Ambiente, ao Sr. Ministro da Agricultura, se tem cabimento orçamental para vos dar estes transportes, parece-me que não vai ser possível. Aliás, segundo se consta, até já há dificuldades em pagar as vigias, os vigilantes nas torres de vigia. E, portanto, se calhar é preferível ou arranjarmos aqui uma solução, e já agora gostava de saber se a ANAF concorda com isso, de devolverem isto às corporações de bombeiros mais próximas. Todas elas também estão com carências de meios, porque o tal plano de equipamento dos bombeiros também parece que não passou do papel. Temos muitos meios, mas depois aqueles que têm que combater os fogos no terreno e que investem a sua farda com grande coragem e com grande amor à arte, normalmente combatem com ineficiência de meios ou com deficiência de capacidade técnica para o fazer. E, portanto, se calhar é preferível reequacionarmos tudo isso e as juntas unirem-se, comprarem um meio de transporte em associação ou até entregar os kits, como algumas já fizeram às corporações de bombeiros. Porque eu acho que foi uma ideia que não deixou de ser uma ideia engraçada, mas cuja eficácia prática continua a ter as maiores dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por saudar a ANAF e o Sr. Presidente e Vice-Presidente, o Presidente Armando Vieira, também a quem já nos conhecemos há alguns anos atrás, quando aqui esteve e como deputado até na Comissão de Agricultura. Eu mesmo no quadro, metade das questões que colocou, gostaria de lhe colocar as seguintes questões. Mesmo tendo a ideia de que a situação no país será muito diversificada, variará muito, já não é apenas de concelho de região ou de concelho para concelho, mas variará muito de freguesia para freguesia. Mas gostaria, também já está há uns anos com estas responsabilidades na ANAF, e portanto colocar-lhe estas questões mais gerais. Tenho ideia, é um facto as sucessivas análises desta própria, da mesma desta Assembleia, mas não apenas daqueles problemas que está na base de todo este flagelo, todo este problema, é a alteração radical do papel da floresta na nossa sociedade e concretamente na atividade agrícola. Na atividade agrícola que está muito ligado aos processos de desertificação do mundo rural. Tenho ideia de que há alguma inversão, que há políticas que estão a promover alguma inversão relativamente a esta questão estrutural que é a desertificação do nosso mundo rural. Uma segunda questão ligada com as questões da prevenção estrutural, também ter alguma ideia de qual é a opinião que têm, também aqui a ideia de que podem saber aqui diferenças muito acentuadas, mas em geral, relativamente ao avanço da prevenção estrutural na floresta, no plano de ordenamento, no plano da gestão. E depois, indo mais especificamente às questões do papel das freguesias e da autarquia, junto de freguesia, Assembleia de Freguesia, certamente que um elo importante do ponto de vista do dispositivo de defesa da floresta contra os incêndios são os municípios, e tem-se revelado adequada essa estratégia, e quando falamos de municípios estamos naturalmente a lembrarmos também da autarquia mais próxima das populações e do mundo rural, que são as freguesias. Em algumas visitas que fizemos, eu agora vou referir um bocado a alguma da experiência de algumas visitas que fizemos, quer em Santarém, quer em Castelo Branco, e numa zona claramente de Pinhal, portanto, bem conhecida até por essa sua natureza. Fiquei com a ideia de que havia concelhos onde se tinha avançado, de facto, de uma forma muito positiva, eu diria muito acrescentando uma grande capacidade a todo o dispositivo, à integração, à participação das freguesias nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, uma boa capacidade do próprio município em articular essa capacidade, essa potencialidade que a proximidade da junta de freguesia permite relativamente à resposta a essas questões, em vários planos, na detecção de problemas, na vigilância, no primeiro combate, no primeiro alerta, etc. E, portanto, visitámos os municípios onde, do meu ponto de vista, essa questão foi claramente colocada como um objetivo estratégico do próprio plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, e eu penso com evidente utilidade. Inclusive, este problema do transporte do kit, verificámos que, em alguns sítios, este problema foi sendo resolvido pelo município, de formas muito diversificadas, inclusive relativamente ao próprio meio de transporte, utilizando várias formas, mas, em alguns casos, relativamente bem resolvido, noutros casos, provavelmente resolvido de uma forma insuficiente. A questão que eu colocava, portanto, duas questões muito concretas. Tenho a ideia de que, em geral, sendo inevitável que há muita diferença, haverá muita diferença do Conselho Branco, mas tenho a ideia de que, em geral, este processo de integração da autarquia-freguesia na visão municipal, no plano municipal, no funcionamento da Comissão Municipal, avançou. E depois, uma segunda questão ligada muito com aquilo que disse. Este problema dos kits, de facto, vem ainda da presença do Dr. António Costa no Ministério da Administração Interna. Se já com o novo ministro, com o novo titular, este processo relativamente aos transportes já teve alguma avaliação, alguma programação possível relativamente ao futuro, aos próximos, aos tempos em que nos encontramos, naturalmente, no sentido da sua resolução, porque, de facto, pareceu-me que esta questão, mesmo em alguns desses municípios, em alguns casos, constituía, de facto, o óbvio, digamos assim, o nó que impedia essa maior participação das freguesias na sua intervenção no trabalho operacional de defesa da floresta de combate aos incêndios florestais. E disse a Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Nuno Antão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que também é o relator dos trabalhos que estamos a desenvolver nesta fase, Charlie. Sr. Deputado Nuno Antão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ANAF, muito obrigado por ter vindo, Sr. Vice-Presidente também. Como é óbvio e como disse, não é fácil ter os dados todos afinados neste período, logo após férias, e nesta minha função de relator, a primeira solicitação que lhe fazia é que, tendo a oportunidade de fazer essa análise de uma forma mais precisa, que nos pudesse fazer chegar as vossas reflexões. Queria, em primeiro lugar, demonstrar um profundo respeito pelas funções que exercem e por quem representam, porque são efetivamente o órgão público que está mais perto das pessoas, e com isso terem uma vivência, digamos que ao segundo, daquilo que são os problemas das pessoas. É para nós, digamos que representantes das pessoas, eleitos pelas populações, digamos que a primeira escola que eu recomendaria a todos aqueles que queiram estar na vida pública possam passar. Foi por lá que eu comecei também, foi por uma Assembleia de Freguesia, e daí trago boas recordações da forma como devemos encarar os problemas das pessoas. E o problema esta problemática começa com a adoção de um slogan que nos diz que Portugal sem fogos depende de todos. E esta dependência de todos inclui, como é óbvio, as juntas de freguesia e os autarcas de freguesia. E tinha que incluir, sem nenhuma dúvida. E, aliás, este foi um dos aspectos que foi identificado na última audiência que tiveram a oportunidade de cá estar. Foi precisamente a colaboração das juntas de freguesia na defesa da floresta contra incêndios, que incluía o tal programa que foi protocolado depois, passado uns tempos, em junho de 2007, para a aquisição dos kits de primeira intervenção. E, independentemente daquilo que foi identificado logo, que era a questão da falta do transporte, ou o programa não consagrar, digamos que a atribuição de um transporte, foi aberto um processo de candidaturas, as condições eram conhecidas de todos, e uma das perguntas que eu vos quero deixar é se destas 1845 candidaturas, todas elas correspondem efetivamente a freguesias rurais e com floresta, se não haverá aqui também algumas urbanas. Mas, continuando, digamos que as condições das candidaturas eram conhecidas, compreendendo, respeitando e, digamos, estando sensibilizado para aquilo que são as questões levantadas a propósito do transporte do kit de primeira intervenção, não deixa de levantar algumas dúvidas que juntas de freguesia que não tenham condições para se candidatar a estes kits, apresentem essas candidaturas na mesma. Bem, sei que do ponto de vista do funcionamento do nosso país tem sido muitas vezes assim. O forçar que as coisas aconteçam é que se tem conseguido que as coisas cheguem a bom rumo. Mas é aceitável que se reivindique junto do Estado, junto da administração, que é preciso mais meios para as juntas de freguesia, digamos, para integrar as primeiras intervenções, as equipas de sapadores que algumas juntas de freguesia já têm no dispositivo, e para isso é preciso transporte, mas também é preciso ter, digamos, que algum rigor naquilo que é as condições que os municípios têm, as freguesias e as câmaras municipais, porque o slogan não é só para a campanha de televisão.
Portugal Sem Focos depende mesmo de todos e depende do esforço e do contributo que todos possam dar, porque no limite estamos a falar do orçamento do Estado, ou do orçamento municipal, ou do orçamento de freguesia, estamos a falar das contribuições de todos os portugueses. E digamos que deixava esta pequena reflexão sobre as candidaturas aos kits para a minha intervenção, mas queria dar aqui o exemplo, que já foi aqui citado como um bom exemplo pelo deputado Cristiano Lopes, do Distrito de Santarém, onde houve também várias dezenas de candidaturas, onde foram quase todas aprovadas, segundo sei, onde houve um esforço muito grande por parte das juntas de freguesia e por parte das câmaras municipais para solucionar a questão do transporte, e onde estas equipas de primeira intervenção foram integradas no dispositivo distrital. E têm ligação direta ao CDOS e ao CODIS, e a todo momento o comandante de operações sabe qual é que é a localização destas equipas com os kits de primeira intervenção. Não é esse, infelizmente, o exemplo de todo o país. Há mais duas ou três situações de bons exemplos, e aqui gostaria de contribuir, ou poder dar aqui o meu contributo para uma reflexão também da ANAFRE, se não fará sentido ser a própria ANAFRE enquanto organização de todas as freguesias que são associadas, de propor, digamos, se calhar outro protocolo, no sentido de uma vez por todas, se integrar estas equipas de primeira intervenção no sistema, na cadeia de comando, por forma a que se saiba o que é que se está a fazer. Por forma a que todos os recursos que são gastos neste momento sejam gastos no sentido de colaborarmos todos para o mesmo objetivo. Não corrermos o risco de termos equipas de primeira intervenção das juntas de freguesia a vigiarem e a fazerem vigilância em áreas onde há outras equipas e assim sobrepor os gastos. E aproveitando estes bons exemplos de Santarém, do Distrito, de Castelo Branco, de mais uns quantos concelhos que nós tivemos a oportunidade também de visitar ao longo destes três anos, se a ANAFRE não poderá, digamos, como associação, juntar isto tudo e dar estes exemplos como boas práticas daquilo que é o papel das juntas de freguesia, para integrá-los no sistema. E aproveitando também o bom exemplo do Distrito de Santarém e daquilo que foi feito pelo CDOS, juntar a esta integração, como é óbvio, também a formação. A formação que é dada às pessoas que vão utilizar estes kits, que segundo, digamos, que uma forma séria de discutir estas questões, não são os presidentes de junta que utilizam os kits de primeira intervenção, e também temos que elevar um bocado, digamos, que a seriedade da análise destas questões para perceber que, primeiro, nem todos os presidentes de junta são velhos, felizmente, também para a renovação do poder público, nem são propriamente os presidentes de junta. Eu conheço algumas largas dezenas e nenhum deles participa na questão de estar na equipa de primeira intervenção. Este foi um dos aspectos que foi identificado, a questão agora voltando um bocadinho atrás, do transporte, foi identificado hoje também como um problema, já tinha sido identificado, mas também, na altura, em que cá estiveram na audição, identificaram também a questão da reestruturação fundiária, que também foi referida aqui, da questão da regularização do cadastro florestal e das normas de integração das áreas baldias nas ZIFs. Estas continuam a ser, ainda hoje, questões em aberto, provavelmente serão resolvidas muito em breve, até tendo em conta, digamos que as informações que nos foram dadas pelo Sr. Secretário de Estado, pelos secretários de Estado que nos acompanharam nas visitas, mas qual é que é o sentimento que têm, digamos, desde a última vez que cá estiveram, até hoje, se o caminho está a ser percorrido ou não, ou separámos, digamos, que no tempo, na discussão destas coisas. Peço desculpa. Um dos papéis mais importantes que as juntas de freguesia têm, no nosso entender, e provavelmente também no vosso, já referiram várias vezes, é a questão da participação nas ações de sensibilização.
E há aqui um papel que é preciso, que é feito com a ex-direção-geral dos recursos florestais, atual Autoridade Florestal Nacional, tem estado a ser desenvolvido esta, digamos que esta colaboração entre a Associação e agora a Autoridade Florestal Nacional na sensibilização. Qual é a análise que fazem das campanhas de sensibilização e se podemos melhorar ou não? E terminaria, o Sr. Presidente já me fez sinal que estou-me a alongar, terminaria só com a questão do programa dos chapadores florestais, que tem já, felizmente, várias equipas geridas por juntas de freguesia. Sobre se tem já, digamos que algum feedback das juntas de freguesia sobre o resultado da participação das autarquias no programa de sapadores florestais. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno. Então, suponho que o Sr. Deputado Helder Amaral quer acrescentar qualquer coisa. Faz favor, então, colocar essa dúvida.
Partindo do princípio que o Presidente da Junta não é o Presidente da Junta, é alguém com transporte e kit, com idade aconselhada, com formação, responde a quem? Ou seja, num cenário de combate a foxes, se já existiu, qual é a hierarquia de comando em que ele se insere uma dessas equipas com esse kit?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Armando Vieira, como vê, muitas perguntas, vastas, de forma que a palavra...
Nós somos um pouco alheios, mas...
Com certeza, mas o Sr. Presidente Armando Vieira responderá com a experiência acumulada, com aquilo que é da sua responsabilidade, deixando para outros as responsabilidades que não lhe cabem. Sr. Presidente Armando Vieira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço as questões colocadas. Sr. Deputado Helder Amaral. Custo-benefício. Esta é daquelas questões. Eu sou um grande defensor da relação custo-benefício em tudo na vida. Mas já aqui está uma questão que é uma exceção a essa regra. É uma questão. É que não é possível. Não. O custo-benefício é visto a posteriori, nunca a de anteriori, nunca dentro da planificação. Não é possível hoje, este ano, por exemplo, o custo da prevenção e segurança da floresta, este ano, porventura, o custo, enfim, a relação está desequilibrada. Bem, mas isto são fatores que não podem entrar aqui na mera apreciação contabilística nesta questão do combate aos fogos florestais. As juntas serem mais eficazes. Se me falam aqui, houve aqui algumas abordagens de formação, admite-se que as juntas de freguesia, é bom que se os senhores deputados tenham presente o estatuto do autarca de freguesia. É bom que se tenha presente que o autarca de freguesia é, na sua esmagadora maioria, um não profissional. Na sua esmagadora maioria. Poderemos dizer-lhe que autarcas de freguesia a tempo inteiro serão, no total, cerca de 600, nas 4.259 freguesias, e, obviamente, a esmagadora maioria dessas 600 são urbanos. São urbanos. Então, vê-se que a necessidade da presença, o autarca da região do Pinhal, da floresta, não é, frequentemente, não é, quase sempre, um profissional autarca. Não tem recursos para isso, não está vocacionado, tem a sua profissão. Pode, é frequentemente, também acontece, as freguesias, as pequenas freguesias, onde está a floresta, não têm qualquer trabalhador ao seu serviço. Então, como é que se resolve este problema? E a utilização do kit através do voluntariado. Do voluntariado dos autarcas podem ter uma profissão livre, não dependem de si próprios, que é um dos aspectos da caracterização dos autarcas de freguesia, ou ter trabalhadores, ou ter colegas do executivo da freguesia, ou até da Assembleia de Freguesia, que se possam disponibilizar numa determinada época para uma determinada tarefa, até de forma repartida. O que é que pode ser eficaz? Formação, sim. Sensibilização, sim. O transporte dos kits para que eles sejam úteis, sim, também, obviamente. Quanto disse que os presidentes de junta e a sua participação, olhe, por exemplo, um dado que retenho até da minha experiência prática, não é? Embora sendo de um concelho que não tem grande área de floresta, mas temos uma Comissão Municipal de Floresta. E eu represento os autarcas de freguesia. E posso dizer que a nossa participação nesse concelho, onde estão profissionais de várias áreas, frequentemente, que do ponto de vista prático não têm um conhecimento do território como têm os autarcas de freguesia, nós pudemos, no caso em apreço, a Aveiro, ser, acho que foi importante a nossa participação, e foram muito significativas do ponto de vista da melhoria do documento, do plano concelhio de combate e da defesa da floresta, de combate aos fogos florestais e defesa da floresta. Desde logo, por exemplo, na localização das bocas de incêndio, ou dos pontos de abastecimento de água, das zonas mais sensíveis que dentro desse plano e cujas verbas estão quantificadas no orçamento municipal para aquela área específica, proceder à limpeza da floresta, posso dizer que há excelentes exemplos no país de iniciativas municipais de limpeza da floresta, que obviamente os municípios não têm recursos para fazer o que seria o ótimo, mas têm, como início de trabalho e de tarefa, tem sido feito um excelente trabalho a esse nível. Claro que a tarefa é gigantesca e não há recursos para a otimizar. Não há recursos, temos que ser realistas. Agora, o trabalho que foi desenvolvido é bom, vai no bom sentido, e perspectivando que a limpeza da floresta mais sensível é aquela floresta que envolve áreas residenciais, onde a possibilidade de emergência de fogos florestais é maior. Acho que aí as freguesias têm feito um bom trabalho, indicando, por exemplo, e nas zonas de Pinhal, dado também o conhecimento da topografia dos solos, aliás, os autarcas de freguesia têm essa sua participação na primeira geração de planos diretores municipais. Um plano diretor municipal, passa aí modéstia da afirmação, e a modéstia, porventura, da formação académica específica, os autarcas de freguesia, dado o seu conhecimento prático das situações, ajudam a que um plano diretor municipal seja melhor conseguido, seja mais equilibrado, atinja mais objetivos. Porquê? Porque resulta de um conhecimento aprofundado do terreno. Também uma das formas, e hoje a lei privilegia, e os municípios com gente à frente, capacitada, sensata, inteligente, não deixa de ouvir os seus autarcas de freguesia na elaboração dos seus planos. É óbvio. Hoje é uma prática, felizmente, até nas aprovações, hoje, como sabem, os autarcas de freguesia dão pareceres em muito o que é as licenças de construção. E, frequentemente, não imaginaria eu, no meu concelho e na minha freguesia, que eu desse um parecer negativo, o que acontece, a um determinado tipo de edificação e que o município autorizasse a respeitar o meu parecer, que não é vinculativo. É óbvio que não é vinculativo, mas é sensato que sejam ouvidas e avaliadas as razões porque se deu um parecer negativo. Ou porque se chamou a atenção para determinadas correções dentro daquele parecer, o que frequentemente ajuda os técnicos, por vezes, muitos deles, saídos das universidades, vão para uma secretária e do lado prático da questão e do território, não tem aquele conhecimento aprofundado. Isto é da natureza das coisas. Não é uma crítica. É uma constatação que os técnicos hoje valorizam muito. E quantas vezes o autarca de freguesia não é obrigado a convidar os técnicos a deslocarem-se ao local. Porque uma apreciação in loco é muito mais... pode-se decidir com mais acerto. Também do ponto de vista da gestão da floresta, sobre todas as áreas, sobre todas as vertentes, sobre os caminhos, as localizações dos pontos de abastecimento de água, etc, etc, etc. E também, sobre o ponto de vista da organização, nomeadamente das ZIFs, onde elas estão, existem, tem sido importante a participação dos autarcas de freguesia, não só na identificação da dimensão, na sua sensibilidade do conjunto dos autarcas de freguesia possam ser abrangidos por uma determinada ZIF, mas também nas ações de sensibilização dos proprietários. Porque pode ir um técnico, por mais importante que seja e qualificado que seja, e falar e não ser ouvido. E se calhar o autarca da freguesia vai falar com aqueles proprietários e é ouvido. Isso não deixa de ser importante. E aqui respondo já à integração. Se calhar é uma ideia que nós nunca debatemos, nós falamos muitas vezes das zonas, das áreas, dos baldios. Há baldios bem geridos, no nosso país, nós sabemos. E há baldios muito mal geridos. Aliás, há baldios cuja gestão não devia ser permitida. Se me disserem, estes baldios deviam ser integrados, nós nunca debatemos este assunto. Eu acho que as juntas de freguesia deviam gerir os baldios. Nós achamos. Por exemplo, já agora no debate interno, o PCP não concorda, Sr. Deputado. Enfim, não concorda, está no seu direito, mas é difícil para mim compreender porque é que o PCP não concorda que, sendo órgão, a freguesia, um órgão eleito, que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia Municipal, que tem eleições de 4 em 4 anos, que é a freguesia, que é auditada pelo Tribunal de Contas, auditada pela Assembleia de Freguesia, auditada agora pelas CCDRs, auditada pela DGAL. Porque é que as freguesias não devem ser gestoras dos baldios? E muitos há que são bem geridos, todos nós sabemos, permitam. Esta, já agora, bem a talho de foice, desculpe, Sr. Presidente, porque é que não devem ser? Porque há baldios muito bem geridos, nós conhecemos bons exemplos de boa gestão dos baldios e conhecemos péssimos exemplos de gestão de baldios em que nada funciona e que tudo está à margem das leis vigentes. Daí nós termos que seria avisado, nesses casos, que os baldios fossem entregues às juntas de freguesia relativas. Contudo, se porventura não for isso, mas for integração no MASIF, olhe, por que não? Por que não esses baldios serem integrados no MASIF? Mas seja bem gerido ou mal gerido, se ali naquela área surge uma determinada MASIF que dá uma outra dimensão, e obviamente que a escala é um fator preponderante de uma gestão adequada e da sustentabilidade e até do desenvolvimento de uma determinada área florestal, por que não? Seja esse o caminho. Vamos todos trabalhar para que assim seja. Porque a floresta, todos nós sabemos, é o nosso petróleo, não é? É um facto que representa muito na balança de transações correntes. E é bom, aliás, devíamos ser muito mais exigentes, todos nós, connosco próprios. Este é o nosso bem central. É uma fatura exportadora significativa. Então temos que colocar isto na lista de prioridades do nosso país, em que todos os partidos temos que dar as mãos procurando uma solução que não é do interesse deste ou daquele partido. É do interesse do país. E o que é do interesse do país, as visões partidárias têm que fazer um esforço de aproximação em favor desse desígnio nacional. Razões óbvias, Sr. Deputado, que eu queria dizer. Imagine uma pequena comunidade. E temos pequenas freguesias, não é? De 300, 200 eleitores. Outras temos muito grandes freguesias, já agora. Temos freguesias com mais de 100 mil eleitores. Mas nas pequenas freguesias não é fácil um presidente de junta da zona do minifúndio dizer aos seus autarcas: entregue lá a sua terra, entregue lá o seu pinhal para uma área maior, para uma zip. Não é fácil. E eles dizem-nos: concordam com o emparcelamento, era o termo usado. Concordamos com o emparcelamento, mas por favor, achamos que esta é a solução. São, felizmente, autarcas, dentro dessa sua especificidade, quero dizer-vos, e aqui foi referido e bem pelo Sr. Deputado Nuno Antão, que hoje há autarcas, felizmente, de freguesia, muito qualificados. Aliás, se há, permitam-me esta à parte, Sr. Presidente, permita-me esta à parte, se há área da organização política do país onde tem havido uma mudança profunda, notoriamente, bem notória, do ponto de vista da qualificação, é nas freguesias. E por estranho que pareça, já agora é um dado para os senhores deputados refletirem, isso acontece muito mais no interior do país do que no litoral. É estranho, não é? Nós temos uma explicação para isso. É fruto também das dificuldades das saídas profissionais e da colocação, o que cria uma apetência nas pessoas qualificadas para se disponibilizarem àquele serviço, àquela missão, no litoral há mais facilidade para essas pessoas de arranjarem emprego ou de arranjar uma qualificação. Então, hoje temos muitos jovens, mulheres e homens, muitas mulheres, muitas. Ainda fizemos um encontro, que vamos repetir brevemente, onde apareceram 400 senhoras autarcas de freguesia, 400 senhoras autarcas de freguesia, em que nós, os homens que lá estávamos, levámos bem. Permita-me esta parte na nossa conversa. A ideia dos kits foi da ANAFRE. porque fomos ouvindo isto, ouvindo no terreno a necessidade de as juntas disporem, e também da apreciação prática que nós temos das coisas, nós, os autarcas de freguesia. Podemos não ser profissionais, podemos até ter uma determinada idade, mas o senhor deputado sabe tão bem como eu que se nascer um incêndio, se emergir um incêndio, um pequeno foco de incêndio, que pode se transformar num incêndio incontrolável, mas se o senhor estiver lá ao lado, até que o tacão da bota o apague. Então, se tiver um kit de intervenção e estiver a 2 ou 5 minutos desse local, o senhor chega lá, se for uma pequena área ainda, consegue. Bem, e se não conseguir, também tem a sensibilidade e a sensatez de sinalizar o problema para que ele seja atacado. Daí a nossa razão de se referir o kit que o nosso, então o senhor Ministro da Administração Interna, viu com bons olhos. Kits a corporações de bombeiros. Sabemos que há. Por um baixar de braços, mas não era essa a ideia, senhor deputado. Nem criar grupos de escala. A escala, do ponto de vista das freguesias e do ponto de vista da ANAF, faz todo sentido, em muitas matérias. A escala. Isso aí remete-nos para a reorganização administrativa do território. Nós temos ideias sobre isso. É preciso é coragem. Mas também coragem daqui. Permitam-me, da Assembleia da República, da sua Comissão de Poder Local e dos partidos políticos. Vá, todos nós. Mas, deste ponto de vista, a escala é inimiga da eficácia. Então, entregar um kit numa estação, numa corporação de bombeiros, as freguesias não têm todas uma corporação de bombeiros, algumas têm, mas são poucas. Então, o kit deve estar próximo. Próximo da floresta. E quanto mais próximo estiver do eventual emergência de um fogo florestal, mais êxito pode ter na eliminação à nascença desse fogo, desse foco de incêndio. Devolver às corporações só por um baixar de braços que eu não aceito. O que nós precisamos é completar o ciclo e ver onde é que ele deve ser completado. Admito que as freguesias nem todas precisem deste tipo de infraestrutura. Eu vou-lhe citar, a minha freguesia chama-se Oliveirinha, no Conselho de Aveiro. Tem uma pequena área de floresta, uma zona plana, agrícola, hortícola, de grande escala, mas ainda temos umas centenas de hectares de floresta. E a Junta de Freguesia, como não podia deixar de ser, candidatou-se. Foi chumbada a nossa candidatura. Está aqui o Cândido Moreira que diga, acho bem que tenha sido chumbada. Por acaso nós temos, isto nasceu de uma outra em questão, já agora, é um dado. Permita-me, Sr. Presidente, eu estou-me a exceder. A minha freguesia, no caso, e a freguesia tem um canhão de água. Temos uma cisterna de atrelar a um trator com tração total, que tem um canhão de água que lança água a 60 metros de distância. Bem, quando houve incêndios, e houve, nós é raríssimo termos incêndios em 2006, houve para ali uma série de incêndios, coisa que é raríssima no Conselho de Aveiro, então o nosso canhão de água, os bombeiros ficavam de boca aberta, que nós chegávamos ali com aqueles 5 mil litros de água, e onde aquilo passava, o incêndio ia-se. É um fator. O que eu gostaria era que todas as freguesias tivessem um trator com um canhão d'água. Com uma cisterna com um canhão d'água. Mas nem todas podem ter isso. Mas neste caso dos kits, é bom que os kits tenham efetivamente o seu meio de transporte. Podem não ser os 1191 que foram atribuídos. Mas faça-se uma seleção. Onde é verdadeiramente importante? Qual a distância? Torna-se mais difícil o filtro, também do ponto de vista da distância. Ora, vamos aqui apertar ainda mais a malha para a atribuição. Os kits foi esta malha. Mas para a atribuição do meio de transporte, aperte-se ainda mais a malha. Em que verdadeiramente o kit tem que estar colocado a uma distância que os bombeiros demoram um significativo tempo a chegar. É sensato, também do ponto de vista da racionalidade da aplicação dos recursos. Esta é a minha forma de ver. A avaliação, Sr. Deputado, não foi feita. Efetivamente, não foi feita. Nós andamos um pouco distraídos, até fruto de destes 2 últimos anos, que as coisas melhoraram significativamente. E quero dizer-lhe, sem nenhum problema, e o Cândido Moreira conhece, o Sr. Deputado Miguel, que até agradeço as palavras simpáticas que me dirigiu, também me conhece, não vou aqui colocar questões de cariz político ou partidário. É assim que eu gosto de estar nas coisas. É verdade que tem sido feito um bom trabalho. É verdade que tem sido feito. O Governo tem feito um bom trabalho nesta matéria. Também é verdade que a conjuntura climatérica facilitou e ajudou bastante os resultados. Portanto, as duas situações são irrefutáveis e dizer a verdade não custa nada, nem nos retira nenhum apoio de carinho qualquer que seja de ordem política. Senhor deputado Agostinho Lopes, o avanço do plano, desertificação do mundo rural, sem dúvida, a identificação que fez, concordamos em absoluto. A floresta, como sabe, a agricultura tinha motivos e razões, não é? E utilizava a floresta para a sua autossustentação, do ponto de vista também da limpeza. Nós sabemos disso. E isso foi tudo ao ar. Depois houve o abandono da floresta. Daí que nós, eu sou um tanto mais drástico, e não quero aqui, enquanto Presidente da ANAFRE, comprometer os meus colegas, mas eu sou a favor de uma reestruturação fundiária da área da floresta. Feita avisadamente, conversando com as pessoas, em que há muitas parcelas, mesmo na minha região, que é relativamente pequena e floresta, há muitas parcelas cujos proprietários não sabem onde as têm. Isso não aproveita a ninguém, não aproveita ao proprietário, não aproveita ao país. Então há que reestruturar, também para dar escala, perspectivando uma boa gestão da floresta. É preciso estabelecer uma escala. As IFRES, se calhar, é uma boa escala. Agora, se calhar devia haver mais que uma escala de IFRES. O que é uma IF numa área pura de floresta, ou o que é uma IF numa área mista? Se calhar aligeirar, dando dimensão. Por que não, Sr. Presidente? A ver, porque eu vi mil hectares, não é? Mil hectares para uma IF. Ah, bem, não é praticável na minha zona. Não é praticável. Mas seria praticável uma IF um pouco menor, mas que desse outra escala, aquelas parcelas, 3, 4, 5 mil metros quadrados, que não é possível gerir aquilo em condições ótimas, se calhar, se tivesse metade de uma IFA atual, era capaz de ser bom para o país, acima de tudo, para o país. O papel importante dos municípios, sem dúvida, os planos municipais de combate, de prevenção e combate aos fogos florestais, estão a funcionar. Aquilo que se tenha percebido, estão a funcionar. Há municípios mais sensíveis, outros menos sensíveis. Mas olha, no meu município, é o que eu conheço mais de barato, tem uma excelente técnica à frente e o plano está bem gizado e temos referências de que assim é. Agora, deixe-me também, porque é que os municípios têm essa competência, têm essa responsabilidade, não poderão satisfazer tudo do ponto de vista da limpeza da floresta, não é possível, mas obviamente que as freguesias também poderiam fazê-lo, e a lei prevê, embora de um pouco insensatamente, que as freguesias são obrigadas a limpar aquela área, não é praticável, não é? É preciso dar recursos às freguesias para que elas façam isso, porque se os tivessem, com certeza que as coisas iriam mais fundo, também do ponto de vista da limpeza da floresta. A participação das juntas, sem dúvida, senhor deputado, a participação das juntas, dentro da singeleza da sua função, é um apoio importante, é um contributo do lado prático ao saber teórico, e é da junção das duas coisas que se fazem as boas soluções, parece-me a mim. Otimização das localizações, referiu muito bem, é isso. A participação das freguesias, não posso deixar de dizer que é importante, reconhecido por todas as entidades e por todas as áreas especializadas, nomeadamente nas comissões municipais de floresta. A avaliação das prestações dos kits, como eu disse, já ainda não foi feita. A questão, Sr. Deputado Nuno Antão, este slogan, Portugal sem fogos depende de todos, é excelente, mas antes do slogan aparecer, nós já tínhamos essa consciência. Nós, a ANAF, já tínhamos essa consciência. E praticámo-la, colocámo-la no terreno, insistindo com o Governo. E bastantes problemas tivemos com alguns autarcas de freguesia para lhes fazer perceber que isto não era uma determinação legal. É um dever de todos. É um dever de todos e qualquer cidadão, para além, e obviamente por razões acrescidas de um autarca que foi eleito para representar uma determinada área. A falta do transporte, pois, é a grande questão. É aceitável que se reivindiquem mais meios? Ou sim, deputado, claro que é. Mais meios, então, mais meios a vários níveis. Desde logo ao nível das competências, de recursos, da dignificação da freguesia, enquanto instituição da administração pública. Já agora, o Sr. Deputado pode não estar a familiarizar tanto, mas é uma vergonha da democracia portuguesa, que 32 anos de poder local decorridos, democrático, de local democrático corridos. As freguesias não tenham sido dignificadas na sua função. Não se respeita a Constituição da República Portuguesa, nunca foi respeitada, pelos diversos governos que governaram Portugal, e não se respeita a Carta Europeia da Autonomia Local. nas diversas areópagos internacionais onde nós participamos, quando referimos as freguesias, nomeadamente as verbas, ainda estou a lembrar, já agora uma referência, de uma comissão do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa que visitou Portugal para inquirir da qualidade do poder local em Portugal, quando acharam muito interessante, e um exemplo a seguir, aliás, tem sido recomendado, até foi por determinação, por unanimidade do Congresso, poder e competências mais próximos dos cidadãos. E acharam muito, muito engraçado e riram muito, o que nos deixou um bocado encavacados, quando nós dissemos os recursos que administrávamos, os recursos financeiros. Riram muito. Eu ainda me lembro da cara das pessoas a rirem, com os recursos que nós administrávamos. Mas, enfim, é o país que temos. As equipas na cadeia de comando, Sr. Deputado, integrar as equipas. Não temos, como lhe disse, uma avaliação atualizada da prestação dessas equipas, mas é conhecido da comunicação social, que tem sido interessante, e não me parece nada mal que essas equipas, aliás, é racional que haja uma articulação de comando destas diversas equipas de sapadores, e que, obviamente, que de uma forma articulada podem ser muito mais eficazes. Os presidentes de junta não utilizam os kits. Alguns utilizam. Obviamente vão utilizar o presidente de junta, utilizam os outros membros da freguesia, ou os trabalhadores da freguesia, ou alguém da população daquela comunidade. Porque quando numa comunidade rural, para quem conhece a vida numa comunidade rural, surge um problema, toda a gente larga tudo e vai. Seja quem for, a pessoa mais pintada, como se diz na gíria popular. Aqueles que conhecem podem não participar, mas o que nós conhecemos da realidade dos autarcas de freguesia são multifacetados do ponto de vista das suas valências. E tem que ser, nem pode ser de outra maneira. A integração dos baldios, já respondi, parece-me razoável, não avaliámos isso, mas parece-me razoável. Nomeadamente aqueles que estão mal geridos, não é? E é bom que a República Portuguesa trate de avaliar isso, porque estamos a falar do petróleo português, de uma riqueza nacional estratégica. Faz das campanhas de sensibilização, parecem-me bem. Dos sapadores, como disse, não temos resultados atualizados. Cuidaremos de averiguar, dar-lhe-vos resposta brevemente. Sr. Presidente, muito obrigado. O Cândido Moreira.
Faz favor. Então, só duas ou três questões para precisar e talvez sintetizar melhor algumas questões que foram abordadas por Mandevir. Eu acho que não devemos, em situação alguma, perder de vista a questão da filosofia do kit. Quer dizer, nós não podemos admitir que um kit que serve de uma corporação de bombeiros ou que seja um conjunto de bombeiros que foram sediados na freguesia. O kit é uma situação de emergência na freguesia. E ela surgiu, por exemplo, um caso concreto na minha freguesia, onde flagra um fogo, a 1 quilómetro da minha casa. Quando todos chegámos ao local, já lá estava um homem, contrator, com a máquina de sulfatar, e apagámos o fogo antes que ele flagrasse, ou melhor, se estendesse pelo monte adiante. Ou seja, o kit, em termos da filosofia que presidiu à distribuição deste kit, foi dotar as freguesias da floresta de um recurso que eventualmente possa fazer face ao deflagrar dos fogos. É evidente que as freguesias depois não vão apagar fogos. Se elas devem ou não depois integrar as questões do comando, também é uma questão complexa, porque o kit em si mesmo, não vimos inconveniente nisso, mas, e há bons exemplos, mas não sendo bombeiros, custa-me admitir que depois se vá integrar essa gente na rede de comando. Agora, é preciso não perder de vista isto, o kit é necessário, e só serve numa situação de emergência, porque as pessoas quando estão no local, enquanto chegam os bombeiros, porque uma freguesia que dista 20 km da sede do concelho onde estão sediados a maior parte das vezes dos bombeiros, quando lá chega o bombeiro já ardeu muita coisa. E se lá estiver perto, esse conjunto, esse kit em água e os outros equipamentos que lá estejam colocados, etc. Por outro lado, a questão da formação. A ANAF chamou a atenção, o Ministério chamou a atenção e foi pedido que as pessoas que manuseassem este kit fizessem um mínimo de formação. Na altura, até houve uma empresa no país que se disponibilizou e essa questão foi distribuída pelas freguesias, no sentido das pessoas que eventualmente viessem no âmbito do Iabermando Corrijo. Portanto, isso foi tratado na altura. Uns fizeram no melhor, outros fizeram no pior. Quando levanta a questão se o kit foi devolvido aos bombeiros, deve ou não ser devolvido aos bombeiros. Eu acho que não deve ser devolvido aos bombeiros, porque não cumpre a função para o que ele foi devolvido ou entregue aos bombeiros, não cumpre a função para que foi distribuído. Agora, aqui a questão que o Armando Vieira levantava, que nós na ANAF temos por resolver, é uma questão que levantamos a determinada altura, que está em aberto e que terá que ser novamente reavaliada e colocada ao Sr. Ministro, que era, nós pensámos que as freguesias hoje, o problema das freguesias é ter poucos recursos financeiros, como sabem, e não têm orçamento que lhes permita comprar uma carrinha que possa, um todo terreno que possa circular na montanha. Mas é evidente também, não faz sentido que uma freguesia tenha uma carrinha dessas durante 10 meses parada, só com o kit em cima e pouco mais. Na altura, aventou-se a hipótese de ela ficar distrita durante os meses de verão com o kit montado e todo o resto do ano poder fazer outra função. Ora, é possível, eventualmente, do nosso ponto de vista, não seja próprio Estado Central, o Governo Central, a distribuir uma carrinha todo o terreno, mas pode, eventualmente, contribuir ou cofinanciar a aquisição de uma carrinha que possa fazer isto. Ou seja, haver um esforço da freguesia ou do município e haver também um esforço do Estado Central no sentido de dotar as freguesias de uma carrinha todo terreno. Sendo certo que ele terá que ficar adstrito ao kit nos meses de estio, e depois todos os outros ficarem para outros serviços que a freguesia bem precisa, porque geralmente no meio rural ela tem muito que fazer, há os caminhos, há muita coisa para fazer. Portanto, essas são as questões que me parece que eram necessárias de ser colocadas. Há uma outra, que do aproveitamento das experiências do Pinhal, quer em Santarém, quer em Castelo Branco, devem ser bem avaliadas, mas, como disse há um bocado, temos de ter algum cuidado. As freguesias não podem nem devem substituir os seus bombeiros. A questão do comando dos bombeiros deve ser hierarquizada. E as freguesias estão no local, enquanto lá tiverem água, devem entregar o que têm disponível para os bombeiros trabalhar. E aqui, o que creio que tem que ficar claro, é que este kit foi para uma emergência no ataque ao fogo nascente. Foi assim que foi tratado. Há aqui alguma carência do CDS, que nunca concordou, ou sempre esteve contra esta questão dos kits, há alguma coerência, mas nós entendemos que, na nossa parte, também aqui há alguma coerência em nos defender, porque ele serve, como eu vos disse, uma máquina com 100 litros de água ajudou a resolver um problema de um fogo nascente. Se tivermos uma máquina com outros meios, servirá naturalmente para resolver esse problema. Daí creio que não é preciso muita formação. É por sempre alguma, e essa preocupação a ANAF teve, mas também não é preciso uma formação para lidar com o fogo, que já deflagrou há horas, e que tem movimentos com ventos, e para que aquilo a gente se vai apercebendo, são coisas completamente diferentes. Uma coisa que está a nascer e uma coisa que já está em desenvolvimento, onde precisa de uma hierarquia de comando muito elevada. Eu creio que aqui convém balizar bem aqui qual é a intervenção da freguesia e qual é a intervenção dos bombeiros.
Muito bem. Sr. Deputado Agostinho Lopes, creio que tem mais alguma
questão a colocar. É um pequeno esclarecimento ligado ali com...
Ah, e sobre Valdios. Sobre Valdios.
Exatamente. Com as questões do Sr. Presidente Armando Vieira. Não propriamente sobre a justificação da posição do PCP, isso certamente demoraríamos aqui mais tempo, mas só dizer isto. Neste momento a lei permite que as juntas de freguesia façam a gestão de Valdios. Assim, a Assembleia de Comparto decida. Portanto, hoje é inteiramente possível. Hoje é possível, desde que a Assembleia de Compartos o decida. Não, desde que a Assembleia de Compartos decida, ou que tem Conselho Diretivo, ou que tem junta de, ou que é junta de freguesia a gerir. Portanto, não há dúvidas hoje sobre essa matéria. Mas julgo que esta questão não pode ser abordada pela qualidade da gestão. Porque, desse ponto de vista, se há Conselhos Diretivos, têm os seus Conselhos Diretivos muito mal geridos, e a gente até pode dizer, ou do Estado não tem pouca responsabilidade, porque o Estado Central também tem a sua responsabilidade, em todos os casos, modalidade B, há situações de baldios geridos por freguesias desde 74, que também são um desastre. Também são um desastre. Portanto, o problema não pode ser abordado pelo lado da qualidade da gestão. Eu julgo que o problema é mais complexo do que isso. Eu julgo que quem pode decidir e quem deve decidir deve ser sempre, na nossa opinião, e a nossa opinião, naturalmente, e neste momento de acordo com a lei, ou naturalmente a Assembleia de Compartos, aqueles que historicamente e legitimamente são os gestores, os proprietários do baldio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões que colocaram. Muito obrigado também à ANAFRA. Eu, antes de terminar esta audição, Queria apenas dizer o seguinte, estava previsto hoje ouvirmos a Associação Nacional de Municípios Portugueses. No final da tarde de ontem nós recebemos uma carta dizendo que por imprevistos de última hora não seria possível a presença da ANP hoje no Parlamento. É reiterada a disponibilidade total da Associação Nacional de Municípios de vir aos trabalhos da nossa Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas. Sugere à Associação Nacional de Municípios, é isto que eu gostava de colocar à vossa consideração, que seja ouvida no final, após a época de incêndios. A única dificuldade aqui tem a ver com a elaboração do relatório, mas se não houver esse problema, não vejo nenhum obstáculo a que possamos, na primeira semana de outubro, proceder à audição da Associação Nacional de Municípios. Se tiver concordância, esta é a minha sugestão. Será feito assim e será dado conhecimento à Associação Nacional de Municípios na primeira semana de outubro, ou seja, a seguir à fase Charlie, arranjaremos seguramente uma data e uma hora para podermos ouvir então a Associação Nacional de Municípios. Dito isto, com esta concordância, Sr. Presidente Armando Vieira, Sr. Vice-Presidente, foi um gosto ter aqui a Associação Nacional de Freguesias e dizer-lhes que as nossas portas estão sempre abertas para as freguesias portuguesas. Está terminada a nossa audição.